DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Terrorismo deve ser o tema mais importante em debate no Comitê Central da Frelimo deste fim de semana, defende analista.
O assunto mais importante para os moçambicanos é a guerra em Cabo Delgado. O que está a acontecer? Quais são as soluções? O que eles têm para dizer sobre isso?
Israel e Hamas concordam com cessar fogo na faixa de Gaza. E terminamos com o novo álbum de Paulo Flores, que é uma ode à independência de Angola. Em Moçambique, o Partido no Poder realiza este fim de semana a sua quarta sessão ordinária do Comitê Central. A Segurança Nacional, o terrorismo em Cabo Delgado e os ataques armados da Junta Militar da RENAMO, no centro do país, serão os principais cancros nacionais com os quais a Frelimo terá de lidar no encontro a ter lugar na Escola da Frelimo, na Matola. Para o coordenador do Centro de Jornalismo Investigativo de Moçambique, Luís Nanchote, o líder do partido e presidente do país, Filipe Nyusi, está diante um assunto que o ultrapassa. Como deverão ser tratados estes assuntos pelo maior partido do país? Foi esta a pergunta que colocámos a Luís Nanchote.
Estes temas serão tratados de acordo com a demanda de quem manda no Partido Frelimo, que são os Macondes. Eles fizeram uma lista de três temas, eles vão discutir aquilo que eles querem discutir. O primeiro tema que eles vão discutir é eleições. Isso é público, mas discutir eleições neste tempo parece surrealismo, mas não houve mais debate por causa da pandemia. Então é legítimo que a Frelimo discuta isso. Mas não é o assunto mais importante para os moçambicanos. O assunto mais importante para os moçambicanos é a guerra em Cabo Delgado. O que está a acontecer, quais vão ser as soluções, o que eles têm para dizer sobre isso. Eu acho que a Frelimo nesse tema tem um assunto muito grande para discutir, porque a Frelimo é um partido que sempre se definiu de multiplicidade nacional, norte, sul, centro. Não sei que entendimento eles vão ter, mas penso que vai ser rápido, porque eles têm que passar para o segundo ou terceiro tema. O terceiro tema é, só fala, a junta militar. Isso não interessa a ninguém. O assunto mais importante para os moçambicanos, que deve ser discutido no Comitê Central da Frelimo, na minha ótica, é a guerra em Cabo Delgado. O que a Frelimo quer discutir? O que a Frelimo tem para oferecer? O nosso presidente tem se comunicado muito mal desde que começou esse conflito. Primeiro, ficou 7 dias sem falar nada depois dos ataques de Palma. Falou no 7º dia e só disse genérico, no 8º dia piorou.
A unidade nacional parece estar fragmentada e a situação em Cabo Delgado é um dos sinais disso. Haverá planos para recuperar esta unidade nacional tão defendida pelo partido?
O presidente Nyusi está diante de um assunto que lhe ultrapassa. Eu acho que ele não tem dimensão do que se passa, porque um estadista não pode deixar haver ataques e ficar 7 dias calado.
Então, os membros da Frelimo deverão avaliar os trabalhos da Comissão Política, do Comitê de Verificação e do Gabinete Central do Partido para a preparação das eleições de 2022. A sucessão deverá ser um dos temas em debate?
A sucessão nunca vai ser um tema de debate neste Comitê Central. Isso fica claro para toda a gente dentro e fora de Moçambique. Por uma razão muito simples. A Frelimo sempre foi estruturada em relação à discussão dos seus assuntos. E eles sempre arrumaram os assuntos para discutir a agenda em função também do público internacional dentro e fora. Então, eu não acredito que eles vão mudar desta vez agendas em relação ao assunto interno. Isso permite ao Nyusi ter um tempo de permitir que ele olhe também para a sucessão dele, porque o debate da sucessão do sucessor de Nyusi é mais fora do que dentro da Frelimo. Todas as frentes de fora que foram, por exemplo, o presidente Chissano, o presidente Yabuza, têm sido abordados por outras tendências. Então, isso vai acontecer agora, vai ser fora daquilo que é a lógica da Frelimo.
Que relevância será dada às dívidas ocultas que fragilizaram a imagem do partido e até do próprio presidente da República e do partido?
Não lhe interessa abordar isso, mas lhe interessa ter o presidente Manuel Chang perto de casa, perto da cadeia, que permite que o presidente Nyusi se discuta com ele, via os seus emissários, o destino que ele deve dar na eventualidade do julgamento. Porque o Chang, se vier para aqui, a sociedade civil vai pressionar que ele seja julgado. Então, significa que o presidente Nyusi, em função daquilo que tem sido dito aqui, que está envolvido e tal, vai lhe permitir que ele converse, via os seus emissários, com o ex-ministro Chang, de modo que não embaraça o poder político.
Esta foi uma entrevista com o coordenador executivo do Centro de Jornalismo Investigativo de Moçambique, conduzida por Nádia Issoufou. Sobre este tema, queremos também saber se concorda que as atenções do Comitê Central da Frelimo deste fim de semana deviam focar-se no terrorismo no país e porquê. Já nos estão a chegar algumas opiniões, por exemplo, Sérgio Mauelele escreve que o combate ao terrorismo no norte do país deve ser o tema central porque são vidas de moçambicanos que estão em causa. Se a Frelimo não se importar com a perda de uma vida de um moçambicano no norte ou no centro do país, está a faltar ao dever. Ser governo não é para resolver problemas de mortos, mas para evitar mortes, quer seja a fome, guerra, acidentes e até fenómenos meteorológicos, porque é preciso criar condições de segurança e resiliência, escreve este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Entretanto, e em declarações esta quinta-feira, o presidente moçambicano Filipe Nyusi classificou como inaceitável a situação dos combatentes deslocados que revivem cenários de guerra devido ao terrorismo no norte do país e aos ataques armados no centro. Nyusi, que falava durante a terceira sessão ordinária da Associação de Antigos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, lembrou que hoje o combatente, o nosso colega, é também o deslocado de guerra em Cabo Delgado e vive sem recursos para a sobrevivência da sua família. O governo moçambicano vai lançar até junho concursos públicos internacionais para a contratação de entidades que vão realizar estudos para a construção da hidroelétrica de Mpandankwa. Esta, que será a segunda maior hidroelétrica do país, deverá começar a ser construída em 2024. O governo da Guiné-Bissau decidiu baixar o nível de prevenção contra a Covid-19 no país, não renovando o estado de calamidade em vigor até ao próximo domingo. Neste sentido, o Executivo aprovou ontem o decreto que declara o estado de alerta no país. A Guiné-Bissau não registrou ainda esta semana qualquer caso de Covid-19. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca pediu ontem ao novo governo para que continue a dar prioridade máxima ao combate à Covid-19 no país. O chefe de Estado, que discursava na cidade da Praia na tomada de posse do novo governo, incentivou ainda o Executivo a conseguir o maior número possível de vacinas junto de parceiros. Cabo Verde registrou ontem mais 199 casos positivos de Covid-19, elevando para quase 29 mil o número total de casos positivos desde o início da pandemia no país. Quase metade dos doentes com Covid-19 admitidos em unidades de cuidados intensivos em África acaba por morrer. Esta é uma das principais conclusões de um estudo científico publicado recentemente. Segundo a investigação, as taxas de mortalidade entre adultos 30 dias internados com suspeitas ou diagnóstico de Covid-19 são consideravelmente mais altas em África do que a média mundial. Entre as principais causas destas mortes, dizem os investigadores, está a falta de recursos de cuidados intensivos, mas também a subutilização de recursos disponíveis. O estudo teve como base a análise da situação sanitária em 10 países africanos, entre os quais Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
O governo de Israel e o Hamas concordaram esta quinta-feira com um cessar-fogo em Gaza mediado pelo Egito. A trégua entre as partes, que colocam um fim a 11 dias de violência, está em vigor desde a madrugada desta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu após rumores na imprensa israelita e confirmado poucas horas depois por um funcionário do Hamas. As reações da comunidade internacional não tardaram a chegar. O presidente norte-americano, Joe Biden, foi um dos primeiros a reagir, agradecendo ao Egito e a todas as partes que se esforçaram para que se chegasse ao fim das hostilidades na região. Joe Biden lembrou ainda que o cessar-fogo é uma oportunidade genuína para construir uma paz duradoura no Médio Oriente. Acredito que os palestinianos e os israelitas merecem igualmente viver em segurança e usufruir de medidas iguais de liberdade, prosperidade e democracia. A minha administração vai continuar com a silenciosa e incansável diplomacia nesse sentido. Também António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, saudou a decisão e exortou as duas partes a iniciarem um diálogo sério para abordar a raiz do conflito. Por sua vez, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Volkan Bozkir, disse que apesar de tardia, a notícia sobre o cessar-fogo em Gaza é tranquilizadora. Esta foi uma das principais exigências dos Estados-membros na reunião desta quinta-feira e mostra que, quando a Assembleia Geral da ONU assume a liderança e os Estados-membros falam em conjunto, obtemos resultados. Os rumores sobre uma possível trégua na faixa de Gaza ganharam força esta quinta-feira, depois do primeiro-ministro israelita ter convocado o gabinete de segurança para uma reunião. Até aqui, Netanyahu rejeitou sempre um cessar-fogo entre as partes, insistindo que os ataques contra o Hamas continuariam até que se conseguisse recuperar a segurança no país. No entanto, a pressão internacional parece ter falado mais alto, numa altura em que a nova espiral de violência na região já havia provocado a morte de pelo menos 239 pessoas, a maioria palestinianos. De acordo com os jornalistas no terreno, desde que entrou oficialmente em vigor a trégua esta madrugada, apenas foram ouvidos tiros de celebração nas ruas de Gaza e também não foram disparados mais rockets por parte do Hamas. Dos dois lados do conflito, as opiniões divergem. Fico muito feliz que haja paz e espero que se mantenha por muito tempo. Veremos como corre. Espero realmente que a paz se mantenha. Não queremos um cessar-fogo. Queremos que a Palestina seja livre. Eles roubaram-nos as terras e isto não vai resolver nada. Fontes diplomáticas egípcias disseram, entretanto, que o Cairo vai enviar duas delegações a Tel Aviv e ao território palestiniano, no sentido de garantir que o cessar-fogo anunciado é respeitado. Também o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, já fez saber que viajará em breve para o Médio Oriente.
DW Notícias.
A União Africana exigiu esta quinta-feira que a junta militar que tomou o poder no Chad, após a morte do presidente Idriss Deby, complete um processo de transição democrática que conduz a eleições livres no próximo ano e meio. O líder do Boko Haram na Nigéria, Abubakar Shekau, deverá ter ficado gravemente ferido durante confrontos com um grupo jihadista, seu rival, no norte do país. Ao longo desta quinta-feira, foram vários os meios de comunicação social nigerianos que falaram da possibilidade de Abubakar Shekau ter sido morto, mas a informação, dizem as autoridades, não foi confirmada. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy esteve ontem novamente em tribunal, apesar de não ter estado presente fisicamente, neste processo no qual está a ser julgado por financiamento ilegal da sua campanha eleitoral de 2012. Nicolas Sarkozy enfrenta um ano de prisão e uma multa de 3.750 euros. A União Europeia chegou finalmente a acordo sobre o tão aguardado certificado sanitário para facilitar a livre circulação no bloco no contexto da pandemia da Covid-19. O documento deverá entrar em vigor no próximo dia 1 de julho.
DW Cultura.
Paulo Flores sobe ao palco do Coliseu de Lisboa esta sexta-feira para apresentar o seu novo álbum que festeja a independência de Angola. O músico angolano radicado em Portugal projeta outra perspectiva da história de Angola virada para as pessoas que na rua não esqueceram as suas memórias. A DW África conversou com o músico antes do seu regresso gradual aos concertos, depois dos longos meses de confinamento por causa da pandemia do coronavírus. Este é um trabalho do nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Lenços e risos e rostos, bocas de moças e moços, independência.
Independência, o novo trabalho discográfico de Paulo Flores, é um testemunho dos 45 anos de país independente vividos por Angola. Também celebra os 48 anos de vida do músico natural do Kazenga, Luanda, cujas canções falam de uma verdade que toca fundo no coração do povo.
Este álbum procura essencialmente uma reflexão, né?
que mais do que música tinha a ver com o conteúdo e com o texto da mensagem que eu queria passar e que tem a ver com as dependências sobre as quais a nossa independência ainda está dependente, né?
O álbum não representa apenas o sentimento de alma de Paulo Flores, considerado um dos cantores mais populares de Angola.
Eu lembrei-me do álbum do Tetaland, que foi o segundo dele, o Independência, e eu achei que seria interessante falar com o Yuri. Ele também gostou dessa ideia de nós vermos, tantos anos depois, como é que seria fazer uma independência hoje, que liberdades é que nós teríamos atingido. E é curioso que parece que sentimos ainda as mesmas carências que o Tetaland cantava quando lançou a independência dele.
Retomar o tema, explica o músico, é também um convite à reflexão sobre como conquistar uma independência plena.
Não vai ser pelas armas, não vai ser pela violência, vai ser pelo pensamento, que é aquilo que mais nos é privado ainda, em particular em Angola e nos contextos do mundo moderno. Muita gente fica de fora dessa possibilidade de exercitar o seu pensamento.
Os temas interpretados por Paulo Flores aspiram a esse direito à liberdade de pensamento, mas também exaltam os desafios ainda vigentes que a conquista da independência impôs aos angolanos.
É porque a principal conquista será quando nós nos libertarmos dos nossos próprios medos, quando deixarmos de ser prisioneiros da nossa própria mente e nos libertarmos de todos os traumas, como eu canto aí no Amanhã, no 11 de Novembro. Chegou a altura de destaparmos os segredos, de falar de nós e criar com uma mente livre. E essa é a independência que eu procuro refletir nesse disco, né?
Amanhã é um novo 11 de Novembro. Amanhã destapamos todos os segredos.
O músico quer que os angolanos ganhem a capacidade de pensar por si próprios, acreditando num futuro mais risonho.
Embora ele faça uma reflexão meio desesperada, ao mesmo tempo não tem como nós não acreditarmos, porque de facto nós já passamos por tanta coisa que hoje em dia é quase como se fosse uma questão de tempo. Às vezes o que me aflige é que esse tempo está a demorar muito, né? E pronto, e acho que são estes os contributos que nós devemos dar também como agentes culturais, como artistas.
Mas adianta.
Hoje em dia sinto que às vezes Angola ainda nem sequer está por parada, porque não há essa condição para assimilar tudo o que estou a escrever, mas fica para a memória futura.
Paulo Flores diz depois que tem recebido mensagens emocionantes, não só de gente da sua geração, que transmitem esta ansiedade em busca da liberdade, acreditando que é possível uma Angola melhor. Por esta razão, no dia do concerto no Coliseu dos Recreios, o músico espera receber muitos aplausos.
Espero que sim, mas essencialmente, mais do que os aplausos, é a contribuição. É a minha obra que se vai completando, é aquilo que eu vou deixar para as futuras gerações e para as atuais.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Concorda que as atenções do Comitê Central da Frelimo deste fim de semana devem focar-se no terrorismo no país? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Caltano da Costa escreveu no nosso Facebook que não concorda, pois a questão do terrorismo em Cabo Delgado não é da responsabilidade apenas da Frelimo, mas sim de todos os moçambicanos que devem juntar forças para acabar com estes terroristas. A questão do terrorismo é um ponto de debate importante, sim, para o partido, mas não pode ser o centro de debate porque Moçambique tem muitos problemas. Temos a junta militar da Renamo, a questão do desemprego, a coesão do partido, assim como os escândalos sociais e económicos de alguns membros da Frelimo que o partido deve discutir, diz Calton da Costa. Da Guiné-Bissau escreve-nos Lafubaldé, que diz concordar sim. A Frelimo e a oposição têm como missão defender a paz nacional. Quem tem mais moral para o fazer, segundo este nosso ouvinte, é a Frelimo, por estar no poder que pode conseguir. Por estar no poder, pode conseguir fazer algo importante pelo país. Aurélio João diz-nos também que temos que deixar de resolver os problemas com base nos comitês e reuniões que não saem com soluções. Apela ao chamamento da sociedade civil, de todos os moçambicanos e os demais colaboradores. Já Ramadani Abuzari Momada diz, que nos escreve a partir de Mutangula, diz-nos que acha que sim, porque com a guerra não há sorriso para o povo nem desenvolvimento sustentável ou crescimento económico para o país. Stop a guerra, poupem as nossas vidas. Rosário da Historicidade Metepa diz também concordar. Para este ouvinte, a Frelimo já devia ter debatido este tema há mais tempo, mas o partido é melhor nas promessas que às vezes não cumpre, relembra este nosso ouvinte. O espaço do ouvinte desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Nós voltamos mais logo com a informação atualizada, mas eu despeço-me por aqui, desejando-lhe um ótimo fim de semana.